E agora, Rodrigo Martucci, CBN E-Commerce. Rodrigo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
Hoje eu vou falar de e-commerce. A gente pensa sempre do consumidor final comprando um produto, né, na internet, no ambiente online. Agora, tem empresa que compra de empresa. De certa forma, a gente tem as empresas que procuram na internet os seus insumos. Como é que funciona isso?
Então, perfeito, Gilson. Esse mercado de e-commerce B2B, que a gente fala, né, business to business, né, de empresa para empresa, esse é a maior oportunidade que a gente vê hoje, não só no Brasil como no mundo. É uma estimativa de um mercado de trilhões de dólares anuais de empresas comprando de empresas. Né? Hoje a gente está muito acostumado no modelo antigo, né, de negociação de uma empresa com a outra, através de vendedor, representante, distribuição, mas com a facilidade da internet, você vai conseguir ter um alcance muito maior, conseguir vender para muito mais empresas de uma forma facilitada e otimizando a sua própria equipe. Então você não vai precisar mais de grandes estruturas físicas, por exemplo, para poder vender online. Isso já vem, acho que assim, o modelo vem evoluindo bastante, o pessoal que tem experiência aí nesse mercado de compras de um negócio para o outro, a gente já tem visto, por exemplo, representante que não fica mais tanto em estrada, já está fazendo muito mais contato via telefone, faz pedido via WhatsApp, quer dizer, ele já está fazendo tudo isso online, de alguma forma, ele já está fazendo isso através de meios digitais. A nossa grande oportunidade agora é as empresas começarem a diminuir cada vez mais a interação humana e deixar com que as empresas possam comprar de outras empresas de forma livre e deixar os humanos para fazer relacionamento. Acho que isso é uma coisa que sempre vai ter no mercado B2B, que é o relacionamento, e deixar a plataforma fazer essa parte, tirar pedido. Então, hoje a gente vê muito vendedores de insumos, por exemplo. Ele liga para tirar pedido. Ele não tem um trabalho de convencimento, ele não é mais aquele papel do vendedor. Então, o papel de relacionamento continua sendo muito importante, essa aproximação com o cliente. Mas a tiragem de pedido, uma máquina pode fazer.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre fábrica, porque você tem também aquele atacadista que vende para o varejista, né? De certa forma, né? Um B2B, eu estou vendendo de uma empresa para outra, mas tem o fabricante que vai vender, por exemplo, para um atacadista. E a fábrica, ela vai ganhar recentemente com e-commerce, porque ela tem uma proporção do que produz de uma forma mais eficiente com o que ela vende. Né? Muda um pouco essa relação que você falou do mais física. Como é que se administra isso quando você pensa em montar, por exemplo, uma empresa de atacado ou uma empresa que vende para uma empresa? É diferente? O ambiente do e-commerce é diferente? O ambiente online é diferente? O site é diferente? Como é que é isso?
Sim. Eu acho que tem bastante diferença. Inclusive, a gente vê muito assim, tem várias coisas, né? Acho que até na preparação do cliente. Então, assim, esse varejista que está comprando online, às vezes, tem um comportamento muito diferente do antigo. Né? Mas tem muita oportunidade também no sentido de que a gente tem visto, por exemplo, empresas, ou fábricas, marcas, né, que estão criando seus produtos, o que elas fazem? Ao invés dela, por exemplo, mandar um catálogo, mandar descritivo de produto, ela pode simplesmente enviar um arquivo, né, e esse comprador, seja esse distribuidor, um atacadista, ou seja varejista, ele usa esse arquivo para colocar no site dele e já vender direto. Quer dizer, o trabalho que ele vai ter, né, de tirar foto, criar descrição de produto, tudo isso que o fabricante já teve, que normalmente, né, tradicionalmente, ele teria um retrabalho.
Uma amostra, é uma amostra que você leva.
Você tem que tirar tudo de novo, você tem que fazer descrição de produto, qual que é a composição, por exemplo, numa marca de roupa, a composição daquele tecido, tudo. O fabricante já tem isso em arquivo digital. Ele manda, por exemplo, num formato universal, é um formato XML, que são produtos formatados de uma certa forma, que são aceitados meio que universalmente aí, nas ferramentas. Então eu mando esse arquivo pro meu cliente, e ele simplesmente sobe no site dele, com dois cliques ele subiu lá 1000 produtos com cores e variação e tudo mais. Então, existe muito isso, já existe modelos, por exemplo, eu como fábrica mandar esse arquivo, e o meu comprador às vezes não precisa nem ter o estoque. Ele sobe lá, assim que ele faz uma venda, ele executa um pedido para mim.
E eu vou fabricar fábrica, em cima daquele
eu
pedido.
Eu fabrico, ou se eu tiver em estoque eu já mando para ele ou direto para o cliente. Então tem muita empresa fazendo isso. Eu como marca, eu subo o meu arquivo para o meu pro meu cliente, que tá comprando no atacado e está vendendo para o consumidor final. Ele executa a venda lá, ele me passa os dados da nota fiscal e do envio e eu e mesmo despacho para o cliente dele. Ele nem tem estoque, ele não tem nem centro de distribuição, ele não tem... A estrutura física dele é um escritório administrativo para executar as vendas.
Ele faz só uma intermediação, onde ele tem no balcão esses produtos que ele recebe as imagens, ele recebe os arquivos que ele coloca em exposição na prateleira virtual dele.
Isso. O que a fábrica ganha com isso? A fábrica não quer atender um, dois pedidos. Não quer vender R$200, R$400. Eu não quero atender esse cara se ele tiver um problema de... Ah, não coube, ele quer retornar. Então, deixa esse varejista fazer esse trabalho, que é por isso que ele está ganhando essa margem em cima, e eu vou vender no atacado para ele. Né? Então, eu vou ter um mínimo de pedidos, vou ter algumas políticas ali para fazer isso acontecer. Então, é um jeito diferente de trabalhar a cadeia, né? E que tem dado muito certo. E um dos medos do mercado, de quem está no meio da cadeia, esse o revendedor, o varejista, é dessas marcas cada vez mais começarem a vender direto para o consumidor. Esse é o grande medo.
Ou seja, o grande fabricante ter também, de certa forma, o varejo dele.
Ter o varejo também. Isso já está acontecendo. Uhum. Você tem várias marcas. Por exemplo, vou dar um exemplo da Cadence, vou dar um exemplo da Nike, Levi's, várias empresas grandes estão fazendo isso, não para concorrer com a cadeia, com o varejista, ele não vai bater no preço, mas ele vai garantir que tem um estoque disponível no mercado. Então, eu vou subir aqui minha loja virtual, que o consumidor pode comprar, vou subir, às vezes até trabalhar através de marketplace, para garantir que o meu estoque está disponível no mercado. Eu não vou perder venda se o meu distribuidor não tiver o produto disponível lá.
Então, a gente podia bolar uma coisa. Na semana que vem, a gente podia falar de sobrevivência no mercado virtual, o e-commerce. Como é que a gente vai ter a concorrência e a sobrevivência de uma empresa nesse mercado? Top.
Perfeito, combinado.
Está combinado, então. Rodrigo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Eu agradeço. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo Martucci, CBN e-commerce, @cbnmaringá.com.br.